Educando seu Bolso, com o economista Frederico Torres.
Chegou a quinta-feira, dia de falar de economia de um jeito leve, fácil, descomplicado, aqui no Em Boa Companhia, com a participação, claro, do nosso amigo Frederico Torres, economista do blog educandoseubolso.blog.br. Ele marca presença aqui às quintas-feiras para a gente falar aí sobre assuntos relacionados ao seu dinheiro. Bom dia, Fred, bem-vindo.
Bom dia, Pedro. Prazer estar aqui novamente. Bom dia, ouvinte da Inconfidência. E aí, Pedro, o que você separou para nós? O Pedro tem sempre as pautas aí interessantes. Vamos ver o que ele vai fazer de provocação aí hoje. Vamos ver.
Pois é, gente. Inclusive, Rádio com Imagens, você pode assistir a gente agora através da nossa página no Facebook, facebook.com/emboacompanhia, facebook.com/emboacompanhia. Curte lá e sugira você também aí alguns assuntos. Ô, Fred, é o seguinte, ser bonzinho é legal, mas pode trazer aí alguns problemas. A cultura nos ensina a ser agradáveis, pessoas que são gente boa fazem mais amigos, têm uma vida social mais intensa, pois são mais queridas, mas isso pode afetar as finanças. É isso mesmo, gente. Uma pesquisa mostrou que uma pessoa agradável é mais vulnerável a um futuro financeiro sombrio. E aí eu fiquei pensando, como assim, Fred? Você ser bonzinho pode te deixar no prejuízo? Não gostei dessa
não
pesquisa,
gostou, não, né?
Não gostei.
Pois é. Isso aí me lembra um argumento que a gente escutava quando eu era mais jovem, o cara bonzinho não conseguia emplacar, vamos dizer assim, as suas paqueras, né?
As mulheres gostam dos cafajestes?
É um negócio meio tosco, assim, prefiro não ficar repetindo isso aí não, mas me passou pela cabeça essa frase aí. Bom, eu acho que, em primeiro lugar, Pedro, eu acho que é uma provocação interessante aí para o nosso ouvinte, porque tem a ver com comportamento, né? E a gente tem repisado aí traços comportamentais que afetam as finanças, né? Como se as finanças são afetadas por quase tudo que você faz na sua vida, e o seu comportamento é a espinha dorsal disso. Então, espero que essa conversa coloque algumas pessoas para pensar no que estão fazendo. Obviamente, a gente não quer com isso que todo mundo passe a ser rude, né? Babaca, vai, por falta de uma palavra melhor. Mas que as pessoas passem a refletir em até que ponto essa necessidade de ser legal, de ser considerado um cara gente boa ou boa praça, de ser bem aceito por todo o seu entorno, faz com que você tome decisões que prejudicam a sua saúde financeira. Acho que é essa a provocação que a gente vem fazer aqui hoje nos nossos 20 minutos aqui. Para dar conta do que é esse levantamento, trata-se de uma pesquisa com base em um grande número de pessoas, feita por dois economistas. Economista é um bicho curioso, né?
Não, me chamou a atenção aqui. Eles entrevistaram mais de 3 milhões de pessoas, né? Inclusive, uma pesquisa que foi feita anteriormente, né, para ver assim, uma passagem de tempo para saber como é que estava a saúde financeira depois desse tempo aí.
Sim. São dois economistas, um inglês e um americano. Pesquisaram milhões de pessoas online. Acompanharam a vida dessas pessoas, como você vem dizendo, desde 16, 17 anos até agora meia-idade, para verificar realmente os efeitos desse comportamento, né, dos gente boa versus os não gente boa, depois de 20, 30 anos, e cruzam isso com dados bancários, inclusive pelo relato aí, né, da publicação. E o currículo dos pesquisadores parece realmente ser uma pesquisa que merece algum respeito, tá? E então, o que eles estão concluindo, na verdade, é que As pessoas que se definiram muitas vezes como agradável, né, elas geralmente poupam menos. Elas geralmente têm uma pontuação pior no ranking, né, de crédito, aquele score de crédito que a gente já comentou aqui, né, e que classifica as pessoas de acordo com a força financeira que elas têm, de acordo com a chance que elas têm de não conseguir pagar as suas contas, né? E é óbvio que a pergunta que se coloca é, né, será que há alguma coisa a fazer, né, do ponto de vista de incentivo para que essas pessoas consigam continuar sendo, né, boas pessoas, agradáveis, gentis, que valorizem a opinião de terceiros ou de quem está em volta delas, né? E ao mesmo tempo consigam proteger ou se proteger, né? E proteger as suas finanças de decisões que realmente não são ótimas, né, para elas.
Uhum. Ô Fred, eu estou tentando entender um pouco melhor essa pesquisa. É porque é o seguinte, claro, né, que primeiro foi feita uma pergunta, tipo, você se vê como alguém que perdoa facilmente? Eu sou alguém rude? Eu me vejo como alguém que é gentil com os outros? E a partir dessas respostas foi traçado um perfil e chegou-se à conclusão de que essas pessoas são menos propensas a confrontar os outros, por exemplo, né? E assim, ao negociar salários ou um outro pagamento, cedem mais do que deviam, ao contrário de pessoas mais focadas em obter o maior ganho financeiro possível. Também tendem, mais do que os outros grupos, a servir de fiador e a emprestar dinheiro a amigos e parentes, arcando mais tarde com as dívidas alheias. Então, tentando resumir essa pesquisa, quando se fala que pessoas agradáveis, mais gentis, né, mais boa gente, têm uma saúde financeira pior, é porque me vem muito, Fred, na questão de não saber falar não.
É.
Então aí você acaba sendo fiador de alguém, aí a pessoa não paga, você tem que arcar com a dívida. Você às vezes não quer incomodar, então você não pede ali um desconto maior. Ah, mas eu não vou querer ser chato ali. Ou então, por exemplo, vai negociar com o chefe um aumento salarial. Não, vou ficar com isso aqui mesmo. Para que ser, né? Para que pedir um aumento muito maior? Tá bom aqui. Me vem muito nessa questão da pessoa ser um pouco, não é acomodada, mas a pessoa não saber dizer não ou não saber argumentar no sentido de não querer incomodar, atrapalhar. Eu tô certo?
Eu acho que é por aí sim, Pedro. Mais uma vez, você está coberto de razão. A atitude não confrontativa, a atitude de achar que pedir um aumento é criar problema, que vão pensar de mim, né? Todo mundo vai para a balada e eu estou apertado. Eu não vou falar que eu não vou, porque o que vão pensar de mim? Uhum. Né? Todo mundo está indo de férias, né? Pro Réveillon, Natal, vai viajar para não sei aonde, e como é que eu vou fazer se eu não for para lugar nenhum? O que é que vai parecer? Infelizmente, a gente dá muito valor à opinião dos outros. Muitas vezes coloca a opinião dos outros na frente da nossa própria saúde, né? Saúde, obviamente, financeira. Então, tudo isso que você falou faz muito sentido, né? Não pede aumento, não negocia salário, não pede para, né, adiar uma determinada obrigação, né, negocia bem a compra de alguma coisa pedindo descontos, né, não consegue falar não quando um parente ou um amigo pede o cartão de crédito, uhum, emprestado para fazer uma compra, né? A gente já falou sobre isso aqui, dos perigos de realmente você fazer esse tipo de empréstimo, né? Mesmo que seja para um amigo, né? Essa capacidade de falar não, e o Pedro de vez em quando me provoca aqui em relação a isso, é uma coisa na qual nós precisamos melhorar. E aí vai até um atenuante, né? Não parece que é só o brasileiro, porque essa pesquisa foi feita fora, né? Nos Estados Unidos, na Inglaterra. E parece que lá também essa turma que é bastante gente boa se coloca mais em apuros, né, do que os que têm um pouco mais de atitude ou se respeitam, ou respeitam um pouco mais as suas finanças.
Ô Fred, inclusive, olha só, tem uma frase ótima para nesse estudo, de análise desse estudo, que diz o seguinte: não há nada errado em ter uma personalidade agradável e, além do mais, ser rude não é garantia de que alguém vá deixar de ter problemas financeiros. Porém, o trabalho serve de alerta. Todo mundo gosta de ser querido, mas não a ponto de ameaçar a sua vida financeira. É isso mesmo, né? Todo mundo quer ser ali amado, quer ser querido, mas tem que ter cuidado para não ameaçar a sua vida financeira. A nossa ouvinte Silvana Abreu está aqui através da internet acompanhando a gente na live do Facebook e ela manda um abraço para você, dá bom dia e ela fala o seguinte: pode ser bonzinho, mas não pode ser bobo.
É, pronto. A Silvana resumiu a nossa conversa aqui. Eu acho que, é igual o Pedro falou, a Silvana resumiu, assim, ninguém está pregando que a gente passe a ser babaca ou rude, desrespeite ninguém. Mas que a gentileza, ela vá até um ponto onde você começa a se prejudicar, né? E aí é preciso definir bem esse limite. E aí a gente tem no livro, né, tem no blog, etc., muito a história do autoconhecimento, né? Você precisa se autoconhecer, precisa se entender, entender o seu comportamento e as suas finanças para saber até que ponto você vai. Se você não consegue falar não, seja pro teu cônjuge, né, seja pros teus filhos, que, aliás, você pode causar um problema muito grande para eles quando se tornarem adultos, para amigos, para parentes. Eu tendo a acreditar que os nossos pesquisadores aqui, a Sandra e o Gladstone, estão com razão, né? E a Silvana também está com razão. Bom dia, obrigado para a Silvana, mas realmente trata-se de ser bobo, né? Da fronteira entre o cara que é legal e o cara que é bobo, porque ele, no fundo, está dando um tiro no próprio pé.
Uhum. Eu já passei por algumas situações parecidas, Fred, e é uma coisa que me deixa muito... Eu não gosto, vou ser sincero aqui, pode até me colocar aí nesse patamar de bobo. Mas, por exemplo, você vai numa loja, aí você vai comprar alguma coisa. Aí, por exemplo, vou pagar à vista, tem desconto? Beleza. Ok, é um desconto porque eu vou pagar à vista. Mas aí, isso acontece com alguns familiares meus, aí começa assim: pede um brinde. Não, mas já tem um desconto. Não, mas pergunta se não sei o quê. Aí eu falo: não, eu não vou perguntar isso porque já está dando o desconto do pagamento à vista. Não, mas tem que pedir, me incomoda. Claro, eu peço. Tem algum tipo de desconto? Se eu levar dois, tem um brinde? Ok, se a pessoa falar que sim, beleza. Mas se ela já deu uma determinada vantagem para mim, eu não vou ficar pedindo mais e mais e mais e mais e mais, até porque eu me coloco no lugar da outra pessoa. Tem um lojista ali que precisa também, né, sei lá, pagar os funcionários, tem que ter uma margem de lucro. Então, às vezes, eu não quero levar vantagem sobre tudo. Eu quero levar uma vantagem justa, mas não uma vantagem sobre tudo a ponto de... eu tenho a impressão que, às vezes, muitas pessoas fazem isso para ficar por cima da carne seca depois sair cantando, contando vantagem assim, aos quatro ventos. Porque eu paguei isso, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Em detrimento, talvez, de... né, sei lá.
Eu acho que você falou uma frase legal, Pedro, que assim, eu não quero levar vantagem sobre tudo, eu não quero ficar por cima da carne seca, sair por aí me gabando que eu consegui o melhor negócio, o negócio da China, que eu matei o cara que me vendeu, porque eu torci o pescoço dele até ele não... Não, não é isso que nós estamos pregando. Eu acho que assim, usar um pouco da tua frase, assim, eu não quero levar vantagem em tudo. Não é isso, mas também é o contrário disso. Eu não quero me deixar ser aproveitado. Não quero deixar que os outros levem vantagem.
É uma balança.
Isso.
Você me dá uma vantagem aqui, eu te dou uma vantagem ali, a gente equilibra. Não quero agir de má fé para poder simplesmente pagar menos ali numa coisa que às vezes não é justa.
Que você não deixe que outras pessoas se aproveitem de você. Ou que você não deixe que a sua necessidade de ser aceito pela sociedade ponha em risco a sua saúde financeira hoje ou no futuro. Aqui tem pessoas que 30 anos depois, nessa pesquisa, já né, na meia-idade, você devia estar com as suas finanças relativamente feitas, algum patrimônio constituído, estavam numa pior, cadastros de inadimplente, sem poupança, sem qualquer poupança, continuamente deixando de cumprir as suas obrigações. Então, é um pouco do que o Pedro falou, assim, olha, não deixe que levem vantagem de você, não deixe que esse comportamento te prejudique. Não é se transformar num babaca, eu acho que grosseiramente falando.
Na Black Friday, vamos dar um exemplo aqui. Aí está lá a Black Friday vendendo um produto que custava R$100, está vendendo, sei lá, por R$70. Aí você fala assim, que desconto de 30% aqui na Black Friday. Ah, beleza. Ah, mas se eu pagar à vista, tem mais desconto? A pessoa fala assim, olha, já estamos com um desconto. Não, mas se eu pagar não sei o quê, se eu levar, você me dá um desconto maior? Pessoal, olha, o desconto já é esse, não sei o quê. Então a pessoa foi aqui espizinhando ali, até que eu falo assim, gente... Não tem um desconto, para que mais e mais? Isso parece uma ganância e parece que você quer se dar bem de todas as maneiras, sabe? Uma competição de quem é que se dá melhor no final das contas.
Concordo, para tudo tem limite.
Ó, chegou uma pergunta aqui, Fred, da Divina, do bairro Nacional. Ela disse que o banco dela ofereceu para ela um plano de previdência. É Caixa Previdência, alegando que os juros desse plano eram menores do que o do Tesouro Direto. Ela queria fazer o Tesouro Direto.
Sei.
E ela pergunta, isso procede? Nesse plano de previdência, ainda ela foi informada que deveria fazer junto um seguro de vida. É uma venda casada? Isso é obrigatório?
Eu agradeço enormemente a Divina, lá do Bairro Nacional, por enviar essa dúvida para nós. Essa dúvida só reforça aquilo que a gente vem... batendo aqui nessa tecla já muitas vezes. Infelizmente, o que é oferecido para o cliente bancário na agência não é o que ele quer, não é o que é melhor para ele, é o que é melhor para o gerente. E muitas vezes, para fazer essa venda, o gerente ou funcionário do banco acaba se utilizando de argumentação ou de ruim, imprópria, né? E confundindo mais do que ajudando. Né? Se ela quer fazer o Tesouro Direto, ela tem que fazer o Tesouro Direto. Não tem a Previdência é uma coisa diferente do Tesouro Direto. Por que o gerente ofereceu a Caixa Previdência e não deixou ela fazer o Tesouro Direto? Porque a Caixa Previdência rende provavelmente uma taxa de administração, de carregamento para o banco e um bônus para o gerente da agência. Né? E aí... Gerente da agência da Divina do Bairro Nacional, você está escutando a gente? Liga aqui, pelo amor de Deus. Me prova que eu estou errado, prova que você orientou a Divina bem, né? E que eu estou falando bobagem aqui. Eu adoraria debater com você. Se for preciso, Divina, nós vamos lá. Né? Eu não aguento mais esse tipo de tratamento ao cliente bancário. Então, não é verdade o que ele falou, né? Para deixar mais barato aqui, que eu fiquei até meio nervoso agora. não é verdade o que ele te falou, Divina. Os juros que ela está falando aqui, imagino que sejam taxa de administração, custos associados a esses dois produtos. A gente noticiou aqui, né, que todos os grandes bancos, inclusive acompanhando os bancos pequenos, zeraram as taxas de administração do Tesouro Direto. Tá? Então... o único custo que fica no Tesouro Direto é uma taxa de custódia que é cobrada fora do banco, que é 0,3% ao ano. Não conheço nenhum plano de previdência que tenha uma taxa de administração menor do que isso. Né? Isso para não contar outros custos que podem estar associados a esse produto, como taxa de carregamento na entrada ou na saída. Tá? E, finalmente... Né,
Seguro de vida junto?
Não tem que fazer seguro de vida junto. É venda casada, né? Não pode exigir de fazer seguro de vida junto com um plano de previdência. Ela foi lá e quer fazer uma aplicação financeira de longo prazo, pelo que ela está falando. Ela quer um tesouro direto mais longo, imagino. Imagino, se não for de longo prazo, nem acho que a história da previdência aí seria adequada. Então... a gente já comentou isso também, Divina, não sei se você tem acesso, nós temos um podcast sobre isso que chama Seguro Autoresgatável. Na época foi tratado um caso, um problema de uma leitora lá do blog que contratou esse previdência junto combinado com o tal do seguro de vida, tá? E que deu um problemão no caso dela. No fundo, havia um desconto enorme e a aplicação financeira dela era ruim, e ela estava presa, não podia resgatar. Não sei se é isso que eles estão tentando te vender, esse ornitorrinco. Eu chamei de ornitorrinco na época. Não era nem ave, nem mamífero, né? Era mistura de duas espécies que nem voava e nem se dava bem na terra. Então, resumindo, Adivina, insista no seu tesouro direto, né? Não compre seguro de vida casado e não caia nessa de que a previdência vai ser melhor. E, obviamente, que estamos à disposição se você quiser bater uma foto do prospecto que te tentaram vender com características específicas desses planos, manda para o Pedro, manda para nós lá no Educando Seu Bolso, analiso para você com o maior prazer para te dar ainda mais detalhes sobre o assunto.
Ô Fred, olha só, a nossa ouvinte, Cássia, do Novo Eldorado, ainda sobre a questão comportamental, ela falou que já passou por várias situações assim, daquelas que a gente estava comentando aqui.
Olha só.
Ela fala, só depois que eu procurei um psicólogo é que eu melhorei, eu aprendi a falar não.
Cássia, parabéns. É muito difícil, né, conseguir realmente evoluir da forma que você relata que evoluiu. Parabéns por procurar uma ajuda de quem entende. Às vezes vai ser um psicólogo, às vezes vai ser um parente, um confidente, um grande amigo. É preciso ter abertura, é preciso estar de espírito aberto realmente para reconhecer que a gente tem um certo comportamento, né? Fazer uma reflexão, esse autoconhecimento que eu falei, e de ter disposição de mudar. Eu fico muito feliz com o relato da Cássia, porque a gente está falando de um tema aqui que é extremamente difícil, não é fácil mudar, não é fácil reconhecer que precisa mudar. E que bom que ela conseguiu. Espero que a nossa provocação aqui de hoje sirva para muita gente fazer essa reflexão.
O nosso ouvinte Teles Barreto falando o seguinte, ele quer narrar o que aconteceu com ele. Fred, ele passou um sufoco no banco sábado porque o banco estava fazendo algumas adequações internas, bloqueou a conta dele e sumiu com o saldo. Aí foi preciso segunda e terça-feira para resolver. E pouco mais ia fazer muita falta. Aí ele falou que depois ele passou por um susto, né? Mas graças a Deus foi só um susto. Tipo, ele foi tirar um saldo no sábado, tava zero. Aí segunda-feira ele foi no banco, terça-feira ele foi no banco e depois tudo voltou ao normal. São problemas de sistema que deixa a gente meio doido, tem hora?
Isso acontece, infelizmente, de vez em quando. Não costuma demorar tanto para ser resolvido. A experiência que eu tenho é essa questão de horas, muitas vezes, dentro do próprio dia, até porque essa é uma questão muito sensível, né? Muito crítica. Você imagina, o cara tem dinheiro no banco, ele acessa a internet banco, ele vai no caixa automático, chega lá, ele não consegue ver o dinheiro dele, gera um pânico.
Claro.
Eu entendo perfeitamente o relato aí. Não tenho registro disso durar muito tempo. Muitas vezes até, quando você acessa a rede de atendimento automático e não consegue ver o saldo, é possível que, consultando o próprio gerente, ele reconheça que o banco está enfrentando aquele problema ali e você consiga fazer um saque no papel. Volta seu procedimento analógico, né? O gerente fala assim, olha, eu confio que você tem dinheiro aqui, você quer sacar, dá um valor pequeno, igual ele falou. Beleza, eu vou fazer o teu saque, registrar no papel aqui. Eu já passei por isso, né? E quando o sistema voltar, eu faço o registro e isso vai aparecer na sua conta. Se você tiver o saldo que você está falando que você tem, não tem cobrança nenhuma. Se você não tiver, vai no seu cheque especial, por exemplo, e você sabe o que está fazendo. Acho que ali na sua agência, você com o seu gerente, né, te conhece, sabe quem você se identificou, você tem o cartão do banco, você tem que prova que você tem a conta ali, você tem identificação de, né, carteira de identidade com foto, não é de qualquer jeito, mas acontece. Infelizmente, acontece.
Bacana. Esse foi o psicólogo... Opa, economista Frederico Torres.
Rapaz, esse negócio vai me colocar em apuros, viu?
Nada, mas as dicas muito importantes aqui que nós discutimos hoje no Educando Seu Bolso. Outras informações, acesse educandoseubolso.blog.br, que é o blog do economista Frederico Torres e seus parceiros, toda quinta-feira também aqui através das ondas do rádio. Fred, boa semana para você, viu?
Valeu,
Pedro. Até a próxima. próxima.
Muito obrigado.
Estamos apresentando Em Boa Companhia.